Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. O comandante do coraçado, bela estampa de militar fidalgo, irrepreensível e caprichoso, era o mesmo, aquele mesmo de quem, na frase tosca de bom crioulo, falavam-se coisas. Uma lenda obscura e vaga levantara-se em torno do seu nome, transformando-o numa espécie de Giles de Rais menos pavoroso que o da crônica, cheio de indiferença pelo sexo feminino, e cujo ideal genésico ele ia rebuscar na própria adolescência masculina, entre os de sua classe. Calúnia talvez, insinuações de mau gosto. Os marinheiros narravam entre si, por noites de luar e calmaria, quando não tinha que fazer, lendas e histórias muitas vezes forjadas ali mesmo no fio da conversa. O comandante, diziam, não gostava de saia, era homem de gênio esquisito, sem entusiasmo pela mulher, preferindo viver a seu modo, lá com a sua gente, com os seus marinheiros. Havia sempre uma dissimulação respeitosa, um pigarrear malicioso, quando se falava no comandante. Fosse como fosse, ninguém o desrespeitava, todos o queriam assim mesmo cheio de mistério, com o seu belo porte de fidalgo, manso às vezes, disciplinador e intransigente, modelo dos oficiais. Bom crioulo, porém, nunca o estimara verdadeiramente. Olhava-o com certa desconfiança, não podia se acostumar àquela voz untuosa. Aquele derretido aspecto protetoral que lhe sabia fingir nos momentos de bom humor. Evitava como se evita um inimigo irreconciliável. Por quê? Ele próprio, bom crioulo, ignorava. Repugnância instintiva, natural antipatia. Forças opostas que se repelem. Esse homem nasceu para me fazer mal, pensava o negro supersticiosamente. Metido em ferros no mesmo dia do rolo, a imagem do comandante brilhou na caligem de sua embriaguez e o perseguiu toda a noite sem trégua, sem o deixar um instante, ora terrível, ameaçadora, implacável, outras vezes doce, meiga e complacente. Dormiu essa noite numa sepultura de ferro, espécie de jaula estreita e sem luz, onde só cabia um homem. Trancado ali dentro, meio imóvel, porque os pés e as mantras estavam presmeceu quando os outros acordavam, ao primeiro toque da alvorada, quase dia. Durante o sono viu a figura do português inchando para ele com uma faca, desafiando-o. Ó, vem que eu te mostro. Era um homem reforçado, em cuja roupa havia manchas de sangue. Barbalão era atrevido. Iam se pegar, mas Aleixo não consentiu dizendo que a polícia vinha os prender, que não valia nabrigar garro por uma coisa átua. Então bom crioulo, como gostava do queno, futpichum, fugiu desejando o português no meio de uma praça muito grande, cheia de arvoredos. A realidade, porém, veio despertá-lo. Eram 11 horas. Tinha-se aberto a porta da solitária, e mesmo o jejum, ele ia ser castigado. Faltava o comandante para se dar sua princípio lenosidade. Uma onda de luz banhou a prisão iluminando o rosto do marinheiro. Levante-se, ordenou o sargento da guarda. Bom crioulo não podia se mover. Foi preciso que o segurassem. Apertava-lhe a boca uma mordaça de ferro. Havia no seu olhar uma indignação muda e triste. Ergueu-se trâpego, bambambo, os olhos como duchas, uma equimose roxa na face, porque adormecera com a cabeça no joelho em posição de múmia indígena. Fez-lhe bem o ar livre da manhã, a luz que se dispersava no espaço reanimou-o. O todo ele sentiu-se vibrar, oferecia-se ao sendo mídido e sereno, odiando intimamente, lá no fundo de sua natureza humana, aquela gente que o cercava exultando, talvez com a sua desgraça. Não tinha ninguém por ele. Era o abandonado, um infeliz. O próprio Aleixo onde estaria? Essa lembrança o comoveu. Sim, o Aleixo a causa de tudo. Enquanto vivera na companhia do grumete, nunca se embriagara positivamente. Bebia de longe em longe, um golezinho de cachaça para aquecer e ficava satisfeito. Agora não, só se contentava com a terça e gostava de repetir. Ah, seu Aleixo, como da outra vez na corroveta, houve mostra geral... A guarnição inteira formou a ré na tolda. O castigo foi tremendo. Não se iluda a guarnição deste navio, perorou o comandante. Desobediência, embriaguez e pederastia são crimes de primeira ordem. Não se iludam. Ui, como da outra vez, Bobon crioulo emudeceu profundamente sob os golpes da chibata. Apanhou calado, retorcendo-se a cada golpe na dor imensa que o cortava de alto a baixo, como se todo ele fosse uma grande chaga aberta, viva e cruenta. Morria-lhe na garganta um grunhido estertoroso, imperceptível, cheio de angústia. Comprimido e seco, dilatavam-se-lhe os músculos da face em contrações galvânicas. O sangue, convulsionado, rugia dentro, nas artérias, no coração, no íntimo da sua natureza física, palpitante e caudaloso, numa petora descomunal. Ele sofria tudo com aquele orgulho selvagem de animal ferido, que se não pode vingar porque está preso e que morre sem um gemido, com o olhar aceso em cólera impotente. Errava na luz intensa do meio de uma tristeza vaga e universal. Lá de fora, da barra, vinha encrespando a água. Um arzinho fresco impregnado de maresia. A cidade, em anfiteatro, cintilava entre montanhas na lânguida apatia daquela hora calmosa. O vulto couraçado largo e móvel no meio da baía, com o seu enorme arite, com a sua cobertura de lona, resplandecia destacado, longe dos outros navios, longe de terra fantástico, arquitetural. A última chibatada, bom crioulo rodou e caiu em cheio sobre o convés, porejando sangue. Mas não havia no seu dorso uma nesgadia de pere que não fosse ingida pelo vime. Caiu fatalmente, quando já lhe não restava a menor energia no organismo, quando se tornara desumano o castigo e a dor sobrepujara a vontade. Só então apareceu o médico, trimo nervoso, dizendo que não era nada, que não era nada, que trouxeram esse vidrinho de éter e água, um pouco da água. O comandante aproximou-se também, mas retirou-se logo com seu desdenhoso aspecto de fofa nobreza. Não se iludam, não se iludam. E daí ao largava um escalier sem flâmula, conduzindo o marinheiro para o hospital. Fica-te, malvado, fica-te! Exclamou o bom crioulo, voltando-se para o couraçado em caminho.
Fica-te!
Aleixo nesse dia estava de folga, e muito cedo, coisa de uma hora, veio à terra impelido por uma grande saudade que o fazia agora escravo da portuguesa. Receava encontrar bom crioulo, ter de o sotato a seus caprichos, com o seu bodum africano, com os seus ímpetos de touro, e esta lembrança entristecia-o como um arrependimento. Ficara abominando o negro, odiando-o quase, cheio de repugnância, cheio de nojo por aquele animal com formas de homem, que se dizia seu amigo unicamente para o gozar. Tinha pena dele, compadecia-se, porque afinal devia-lhe favores, mas não o estimava, não o estimara. Subiu devagar, pé a escada do sobradinho, meticulou, agarrando-se à parede, ouvido alerta, comprimindo a respiração. Felizmente a porta de cima estava aberta. De vez em quando pisava em falso e os coturnos de bezerro gemiam surdamente. Era o diabo se bom crioulo estivesse. Foi andando sempre cauteloso, até a sala de jantar. Ninguém enfiou pela cozinha e da janela que abria para o quintal. Viu lá baixo, vergada sobre uma pompa úmida, a pó portuguesa em tamancos, arregaçada e sem casaco, às voltas, cantarolando. O instinto fê-la voltar-se e olhar para cima. O primeiro movimento foi um grito de surpresa e alegria. Ó, oh, o pequenino, meu pequenino. Já lavo. Fim. Aleixo pelo silêncio com o dedo na boca, indicando só. Tão, perguntou, debruçando-se à janela, se bom crioulo estava. Qual bom crioulo? Ropeu dona Carolina alto, sem mistério, estabanadamente. Qual bom crioulo? Tua negra está só, meu pequenino. Deixa-me enxugar esta roupinha, ouviste. Já lavo. Mas o grumete não se conteve. Desceu ao quintal para examinar aquela fartura de mulher em trajos de lavadeira, que seus olhos viam extasiados. Com efeito, a portuguesa estava irresistível para um adolescente nas condições de Aleixo, bisonho aventuras dessa ordem, e cuja virilidade apenas começava a destocar-se. Dona Carolina vestia camisa e saia curta que lhe dava pelos joelhos. A cabeça estava coberta com um grande lenço de chita amarrado por baixo do pescoço. Não venhas, pequeno, disse ela percebendo as intenções de Aleixo. Olha, deixa-me acabar isto sim. O grumete formalizou-se. Oh, podia acabar. E logo, aproximando-se. Vim apenas vê-la de perto. Escaçoando, hein? Estás caçoando com a tua velha. Caçoando não? Estou falando sério. A portuguesa desatou numa risada límpida e gostosa, de uma sonoridade vibrante, sacudindo os quadris, cabeceando histericamente. Ora meu pimpolho, ora meu rico pimpolhozinho. E ria, ria num desespero. Aleixo encavacou. Está bom, vombó. Não brincadeira. Se vais, fico zangada. Vê lá, hein? E com fingida ternura, ameigando a voz. Fica, meu bonitinho, fica junto da tua negra. Ele sorriu vagamente e entraram a conversar como bons amigos. Estiveram ali, debaixo do telheiro de zinco, um horror de tempo. O grumete sentado à beira do tanque, perna trançada, a turguesa muito assodada na faena de concluir a lavagem. Fora daquele pequeno espaço frescado pela água, brilhava o sol com uma intensidade rútila e abrasadora. O capim seco do corador ardia, muito raso, muito desolado e outoniço. Na vizinhança, um papagaio de estima berrava estridentemente. Havia grande calma. A água da bibica não cessava de cantar no tanque, escorrendo, escorrendo. Aleixo dependurou a jaqueta de flanela azul e deixou-se ficar em camisa de meia, ouvindo cantar a água, enquanto Dona Carolina ia enxaguando a roupa. Falaram em bom pão crioulo e riram à custa do negro baixinho, a socapa. Boa criatura, sentiu a portuguesa com um quê de ironia. Para o fogo, acrescentou Aleixo. Não sabiam do rolo. A portuguesa disse apenas que o outro saía na vera, depois de meio-dia e regressara. Naturalmente fora preso. Um relógio horas. Quantas? Perguntou a mulher. Quatro, disse o gomete. Jesus, vou acabar. Fico para amanhã o resto. Basta de trabalho, isso não vai a matar, disse Aleixo erguendo-se. E seus olhos pousaram traiçoeiramente sobre o colo nu, sobre a espada nua de Dona Carolina, cheios de desejo, ávidos de gozo. Ela consentisse no próprio corpo as ferroadas daquele olhar, como se lhe experimentasse o calor vivo, a força magnética, o poder físico, material e irresistível. Chegou-se ao grumete e disse-lhe ao ouvido estas palavras, que produziram nele o efeito indizível e vago de um estremecimento nervoso. Vamos tomar banho?
Por que não?
Põe ver!
Fecha-se a porta da rua. Não tem inquilinos agora. Aleixo não disse que sim nem que não. Espreguiçou-se todo, contorcendo-se num espasmo incompleto, sentindo um friozinho bom, extraordinariamente bom, uma comoçãozinha maravilhosa percorrer-lhe as fibras, descendo pelo espinhaço e espalhando-se por todo o organismo. A portuguesa foi depressa à lástima ao sobrado e voltou, sem demora, com a face radiante. Quis ela mesma despir o rapaz, tirar-lhe a camisa de meia, tirar-lhe as calças, pô-lo nu a seus olhos. Bom crioulo já lhe havia dito que Aleixo tinha formas de mulher. Depois começou a se despir também. O tanque estava cheio a transbordar. Via-se-lhe o fundo claro através da água límpida e fresca. Ninguém os via naquela nudez primitiva. Frente a frente. O corpo largo e mole da portuguesa em contraste com as formas ideais e rijas do efebo. Escandalosamente nus, pecadoramente bibíblicos, no silêncio do quintalejo ao abrigo do sol e vibrava em torno do pequeno quende a sua luz de ouro fulvo. O que eles fizeram? Antes e depois do banho, ninguém saberá nunca. Os muros do quintal ao toda essa misteriosa cena de erotismo consumada ali por trás da Rua da Misericórdia, num belíssimo dia de novembro. Dona Carolina realizara, enfim, o seu desejo, a sua ambição de mulher gasta. Possuir um amante novo. Mocinho imberbe, com uma ponta de ingenuidade a ruborizar-lhe a face. Um amante quase ideal, que fosse para ela e um animal de estima é para seu dono. Leal sincero, dedicado até ao sacrício. Aleixo remoçava com um elixir estranho, milagrosamente afrodisíaco. Sentia-se outra depois que se metera com o pequerrucho. Retesavam-se-lhe os nervos, abria-se-lhe o apetite, entrava-lhe n'alma uma extraordinária alegria de noiva em plena lua de mel. Toda ela vibrava numa festiva exuberância de vida, numa eclosão torrencial de felicidade. O corpo leve, o espírito calmo. Aleixo pertencia-lhe, enfim, era seu, completamente seu. Ela o tinha agora preso como um belo pássaro que se deixa engaiolar, tinha-lhe ensinado segredinhos de amor, e ele gostara imenso, e jurara nunca mais abaná-la, nunca mais. O grumete, por sua vez, experimentava o que experimentaria qualquer adolescente. Uma tendência fatal para a portuguesa, um forte desejo de possuí-la sempre, sempre, a toda hora. Uma vontade irresistível de mordê-la, de cheirá-la, de palpá-la num frenesi de gozo, num grande ímpeto selvagem de novilho insaciável. A tarde passou rapidamente. Depois do jantar, sopa, cozido e bananas, diz. Tomé, fora o vinho fornecido pelo açougueiro, dirigiram-se à sala da frente. Aleixo quis ver o álbum de retratos, a portuguesa trouxe-lhe, e sentados no velho sofá, num quase abraço. Ele muito curioso, desejando saber de quem eram as fotografias, ela meio derreada, o cabelo úmido e solto, explicando minuciosamente cada figura, paisagens da Europa, trechos de Portugal e da Ilhas, esperaram a noite. Escureceu. Dona Carolina foi acender o bico de gás, queixando-se do calor, que a sua vontade era não sair d'água, viver dentro d'água, morrer n'água, flutuando. Aleixo riu, Achou graça, lembrando-se, talvez, da semelhança que havia entre a portuguesa e uma grande corvoveta bojuja. Ora, diz uma coisa. Ó piquerrucho, tu me queres bem mesmo ou isso é uma esquisitice? Uma pândega. E riu assentando-se. Mas olha, diz a verdade. Vê lá se me vens com história. Ele então disse que estimava do fundo do coração e tornou a jurar que havia de morrer junto dela, na mesma cama, juntinho, lado a lado. Se morreres a bordo no mar. Paciência murmurou Grumete num tom de tristeza. Mas, arrependida, ela o cobriu de beijos. Não, ele não morreria no mar. Bambir, brincadeira. Havia no rosto imberbe e liso do Grumete uns tons fugitivos de ternura virginal, o quer que era breve e delicado, a branca melancolia de certas flores, o recolhimento ingênuo e discreto de uma educanda. E era isso justamente, era esse que indefinível. É essa poesia inocente derramada no semblante de Aleixo, que provocava a portuguesa, ferindo a corda sensível do seu coração abandonado e gasto. Era uma pena, de certo, ver aquele rosto de mulher, aquelas formas de moira, aquela estatuazinha de mármore, entregue às mãos grosseiras de um marinheiro, de um negro. Muita vez o pequeno fora seduzido, arrastado. Ela até fazia um benefício, uma obra de caridade. Aquilo com outro, afinal, era uma grossa patifaria bandalheira, um pecado, um crime. Se Aleixo havia de se desgraçar nas unhas do negro, era melhor que ela e uma mulher o salvasse. Lucravam ambos, ele e ela. Mas Aleixo não podia esquecer bom crioulo. A figura do negro o acompanhou a tomada parte, a bordo e em terra, quer ele quisesse, quer não, com uma insistência de remorso. Desejava odiá-lo sinceramente, positivamente, esquecê-lo para sempre, varrê-lo da imaginação como a um pensamento mau, como a uma obsessão insólita e enervante, mas debalde. O aspecto prepreensivo do marinheiro estava gravado em seu espírito indelevelmente. A cada instante lembrava-se da musculatura rija de bom crioulo, de seu gênio rancoroso e vingativo, de sua natureza extraordinária. Híbrido conjunto de malvadez e tolerância. De seus arrebatamentos, de sua tendência para o crime. E tudo isso, todas essas recordações o acovardavam. Punham-lhe no sangue um calefrio de terror, um vago estremecimento de medo, qualquer coisa latente e aflitiva. Suas expansões com a portuguesa eram incompletas. Vibravam-lhe os lábios em sorriso de falsário, cada vez que ela o exaltava para deprimir o outro. Toda a noite foi um delírio de gozo e sensualidade. Dona Carolina cevou o seu hermafroditismo agudo com beijos e abraços e sucções violentas,